Bem-vindos ao Debate. Hoje, o nosso campo de batalha é Lima, no Peru, a final da Copa Libertadores de 2025. De um lado, o Palmeiras. Do outro, o Flamengo. E o que está em jogo aqui é a história, né? A chance de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da América.
E é mais do que isso, né? É uma reedição daquela final de 2021 que, ainda tá na memória de todo mundo com a vitória do Palmeiras. A tensão já começa aí. O material que a gente analisou para hoje nos joga direto no centro da questão. Quem chega mais forte para essa decisão? É a consistência do Flamengo, líder absoluto do Brasileirão, ou é a estratégia e o retrospecto recente do Palmeiras que pesam mais?
Exato. E é aqui que a nossa análise se divide. Eu vou defender que o desempenho do Flamengo ao longo de toda a temporada, essa regularidade impressionante, o coloca como favorito lógico para levantar essa taça.
Já eu vou por outro caminho. Vou argumentar que numa final, um jogo único de 90 minutos, a experiência, o foco cirúrgico na preparação e, principalmente, o histórico do Palmeiras em decisões como essa, são os fatores que realmente desequilibram a balança, muito mais do que a campanha no campeonato de pontos corridos.
Perfeito. Então, vamos começar pelo meu argumento. O favoritismo do Flamengo não é achismo, sabe? Ele é construído em cima de uma temporada quase impecável. Liderar o Brasileirão com 75 pontos, 5 a mais que o próprio Palmeiras, não é só um número na tabela. É a prova de uma equipe que foi, assim, testada ao limite por 38 rodadas e respondeu. Mostra um elenco mais profundo, mais resiliente. Mostra um time que não depende de um ou dois jogadores, mas de um sistema que funciona. E eles chegam a Lima no auge do ritmo competitivo, vindo de um empate duro contra o Atlético MG. Não teve descanso, não teve time misto, a máquina tá todo vapor.
Mas será que essa máquina não tá um pouco superaquecida?
No Aeroflá, com 10 mil pessoas no aeroporto e a recepção em Lima, aquilo não é só festa. É uma injeção de confiança. É a torcida dizendo para o time, nós estamos com vocês, a América é nossa. Isso cria uma atmosfera de invencibilidade que contagia quem está em campo. Mesmo com a dúvida sobre o Pedro, que é um jogador fantástico, a estrutura do Flamengo já provou que consegue se adaptar. Eles não são reféns de uma peça só. É um favoritismo construído com base em desempenho, momento e uma sinergia assim absurda com a torcida.
Olha, eu entendo perfeitamente a lógica por trás do momento do Flamengo. É inegável. Mas eu vejo a situação por um ângulo completamente diferente, quase oposto. Para mim, a maior prova da força do Palmeiras não está nas vitórias, mas naquela derrota para o Grêmio na última rodada do Brasileirão. Você pode olhar e dizer, perderam um ritmo. Eu olho e vejo a assinatura do Abel Ferreira. Aquilo foi um custo calculado, uma decisão fria e estratégica. Ele abriu mão de um jogo que não valia o título para ter suas peças principais, como o Vitor Roque e o Flaco Lopes, chegando em Lima 100% descansados, focados e sem nenhum desgaste físico ou mental. Isso não é fraqueza, isso é inteligência de quem sabe o que quer.
Mas isso não quebra a confiança do elenco? Não gera uma dúvida?
De jeito nenhum, na verdade, fortalece. A mensagem é clara, o nosso ano se resume a este jogo em Lima. E aí entra o fator que, para mim, é o decisivo, o psicológico. A gente não pode simplesmente esquecer a final de 2021. O Palmeiras entra naquele gramado sabendo que já venceu esse mesmo Flamengo nesse mesmo palco de pressão máxima. Eles sabem o caminho das pedras. Essa vantagem mental é algo que não se treina, ela é conquistada. Os títulos de 2020 e 2021 não foram acidentes. Eles mostram um time que se especializou em jogar mata-mata. É um DNA diferente. Campeonato de pontos corridos premia a regularidade. A Libertadores, minha amiga, premia a letalidade no momento certo. E nisso, o Palmeiras é especialista.
Jogo a uma semana da final mais importante da década me parece um risco enorme. O futebol de alto nível é decidido em detalhes. E um desses detalhes é o timing. A velocidade de raciocínio sob pressão. O Flamengo está com isso afiado. O Palmeiras deliberadamente apertou o botão de pausa. Isso pode gerar ferrugem. E essa sua tese da especialização em mata-mata me soa um pouco como uma justificativa para irregularidade no campeonato. A liderança do Flamengo no Brasileirão, na verdade, indica uma equipe com mais soluções táticas, testadas e validadas contra todo tipo de adversário. Eles sabem jogar contra times reativos, contra times que propõem o jogo, contra retrancas. Essa consistência não é só mental, ela é tática, é um repertório maior.
Aí é que eu discordo completamente. Não é justificativa, é priorização. A gestão do elenco do Palmeiras não mostra uma quebra de ritmo, mostra uma hierarquia de objetivos. E vamos ser mais técnicos aqui. O que os dados mostram sobre o Palmeiras do Abel em jogos de Libertadores? Em jogos de mata-mata, a posse de bola média do time cai cerca de 15% em comparação com o Brasileirão. Em compensação, a eficiência em chutes a gol, o índice de conversão, sobe. Isso não é sorte, é um modelo de jogo. Eles são uma equipe deliberadamente reativa, projetada para explorar os espaços que adversários como o Flamengo, que gostam da bola, inevitavelmente cedem. Eles se sentem confortáveis sem a bola, o que é um pesadelo para o Flamengo. Eles não estão sem ritmo, eles estão se preparando para um tipo específico de guerra, que é diferente da batalha semanal do Brasileirão. É um foco cirúrgico contra uma abordagem talvez mais generalista do Flamengo, que precisa ser bom em tudo o tempo todo.
Mas esse foco cirúrgico não pode se tornar uma armadilha. E se o Flamengo não der os espaços que o Palmeiras espera? O time do Felipe Luiz evoluiu muito desde 2021. Hoje é uma equipe que sabe controlar o jogo com a bola, mas também é mortal nos contra-ataques. Se o plano A do Palmeiras de ser reativo não funcionar, qual é o plano B? O Flamengo já demonstrou ter vários. E isso me leva de volta ao fator psicológico que você mencionou. Você diz que 2021 é uma vantagem para o Palmeiras. Para mim, é o maior combustível que o Flamengo poderia ter. Aquilo não é uma memória de derrota, é uma ferida aberta. É o motor da revanche. A motivação de corrigir o passado, de reescrever a história, pode ser uma força muito mais poderosa do que a pressão de ter que repetir um feito.
É um argumento convincente o da revanche, mas ele ignora a cultura que foi criada dentro do Palmeiras. A memória de 2021 não é só um troféu na estante, ela virou parte da identidade do clube. É o como eles venceram, aquela resiliência, aquela capacidade de sofrer e matar o jogo no detalhe. A gente vê isso nos gestos. A presidente Leila Pereira chega em Lima e a primeira coisa que posta nas redes sociais é sobre foco, determinação e a busca pela glória eterna. Isso não é marketing. Isso é o alinhamento de um clube inteiro, da diretoria ao jogador menos utilizado, em torno de um único objetivo. Não é só sobre os 11 em campo. É sobre uma estrutura que foi montada e testada para performar sob a pressão de uma final de Libertadores. O Flamengo tem a motivação da revanche, sem dúvida, mas o Palmeiras tem a confiança de quem já executou o plano com sucesso. É a calma contra a urgência. E em jogos assim, a calma costuma valer mais.
Ok, mas vamos trazer essa discussão para o campo prático, para as peças que vão decidir o jogo. E aí, a ausência do Everton no gol do Palmeiras é um golpe gigantesco. Não estamos falando só de um goleiro. Estamos falando de um dos maiores da história do clube, um líder silencioso, o pilar de todo o sistema defensivo campeão em 2020 e 2021. A segurança que ele passa para a zaga é algo que não se substitui facilmente. O Carlos Miguel é um bom goleiro, claro, mas ele vai entrar no maior jogo da carreira dele numa final de Libertadores, contra um dos ataques mais poderosos do continente. É uma pressão descomunal. No Flamengo a gente tem a dúvida sobre o Pedro, mas sinceramente me parece uma ausência mais contornável. O Felipe Luiz pode jogar com um falso 9, pode adiantar o Arrascaeta, pode usar um ponta mais centralizado. O ataque é versátil. A defesa do Palmeiras sem o Everton é um ponto de interrogação muito maior.
Eu vejo justamente o contrário e vou te explicar taticamente por quê. A ausência do Everton é sentida. Claro que é, seria loucura dizer que não. Mas o sistema defensivo do Palmeiras não é só o goleiro. É a dupla de zaga mais entrosada do Brasil com Gustavo Gomes e Murilo. É a proteção da cabeça de área. O sistema foi desenhado para expor o goleiro o mínimo possível. Agora, vamos para o outro lado. A incerteza sobre o Pedro não é só um problema para o Flamengo. É um problema tático gigantesco para o Abel Ferreira. Por quê? Porque desestabiliza toda a preparação. Uma coisa é você treinar a semana inteira para marcar um centroavante de referência, um pivô. Outra, completamente diferente, é se preparar para um ataque com movimentação, sem um ponto fixo. A dúvida sobre o Pedro força o Palmeiras a se preparar para dois ou três cenários diferentes, o que pode ser fatal.
Mas isso não mostra a força do elenco do Flamengo? A capacidade de ser imprevisível?
Pode ser, mas em uma final a certeza muitas vezes vale mais que a imprevisibilidade. O Palmeiras sabe exatamente como vai jogar. A espinha dorsal com Gomes, Murilo e o meio-campo com Andreas Pereira, Rafael Veiga e Alan oferece o controle necessário para ditar o ritmo, para esfriar o jogo quando preciso e acelerar na hora certa. Isso é crucial em jogos decisivos. E o mais curioso é que o próprio material que analisamos mostra o quão fluida é essa análise no papel. As escalações prováveis chegam a listar jogadores como Piquerez e Alan para os dois times. É claro que é um erro, mas ilustra meu ponto. Nomes individuais importam menos do que a estrutura de jogo consolidada para decisões. E nesse quesito, o Palmeiras de Abel Ferreira, mesmo sem o Vertonghen, me parece um passo à frente. Eles têm um plano de jogo para a final. O Flamengo tem um plano de jogo para a temporada. São coisas diferentes.
Então, para amarrar meu argumento, eu volto ao ponto inicial. O futebol é um esporte de momento. E o momento é todo do Flamengo. Eles chegam a Lima como uma equipe mais sólida, mais testada, com um desempenho superior comprovado na maratona que é o Campeonato Brasileiro. O time está em ritmo de jogo, está com a confiança em alta, impulsionado por uma torcida em estado de êxtase e com a faca nos dentes pela revanche. Numa final que provavelmente será decidida em um ou dois lances, essa consistência, essa solidez mental e tática me parecem os diferenciais mais prováveis para determinar o campeão. Eles não precisam de um plano especial para a final, porque o plano deles já se provou o melhor ao longo de 50 jogos no ano.
E para fechar o meu raciocínio, eu concordo que os números do Flamengo na temporada são impressionantes. Mas uma final de Libertadores é um ecossistema à parte. Tem suas próprias regras, sua própria atmosfera, sua própria pressão. A experiência do Palmeiras nesse ambiente, a preparação meticulosa e focada para esta partida, sacrificando até mesmo resultados para isso, e a vantagem psicológica de já ter vencido esse confronto direto em 2021, colocam a equipe numa posição mais forte para buscar o tetra. Eles não precisam ser o melhor time da temporada. Eles precisam ser o melhor time nos 90 ou talvez 120 minutos que realmente importam. E nos últimos anos, eles provaram que sabem fazer isso melhor do que ninguém.
No fundo, o que a gente está discutindo aqui é aquela velha e fascinante questão do futebol, né? O que vale mais? A consistência e a força de uma campanha inteira ou a arte de ser letal e estratégico no dia D na hora H? A regularidade contra a especialidade.
Exatamente. A complexidade deste confronto com todas essas camadas, a tática, a histórica, a emocional, é o que o torna um clássico instantâneo. O material que analisamos nos dá ferramentas para defender os dois lados com a mesma intensidade, mas a verdade é que a resposta definitiva sobre qual dessas filosofias vai prevalecer só vai ser dada lá, no gramado do Estádio Monumental, e é por isso que a gente ama esse esporte.